Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações e de olho no fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Hoje o dia está encerrando aí praticamente no 0-0 aí para a soja, apesar de uma movimentação negativa em parte da sessão, o mercado aí voltando um pouquinho aos mesmos patamares daqueles negociados no dia de ontem. Ainda existe um clima de incerteza em relação à oferta na América do Sul e também já existe uma sensação de que a demanda, pelo menos para o produto americano, começa a diminuir um pouco ou tende a diminuir daqui para frente. O que isso influencia no mercado, na formação de preços, para onde os preços podem ir? A gente vai perguntar tudo isso para o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretor, o Mário que já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, Mário. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A primeira nesse ano de 2017. Seja bem-vindo aqui com a gente, Mário. Queria perguntar para você justamente dessa indefinição lá em Chicago, o mercado tentando buscar um rumo aí, mas parece que não encontrou nessa sexta-feira, Mário.
Boa tarde, Alexander. Antes de tudo, é bom estar com vocês nesse início de ano, já desejando um bom e feliz 2017 para todos, sobretudo para aqueles que estão na agricultura correndo risco e em busca de informações para começar a formar, pelo menos uma boa ideia nesse início de colheita, um caminho para precificar melhor o seu produto. E para poder responder essa sua pergunta inicial, a provável dúvida sobre o tamanho da produção da Argentina na soja e também em outros grãos, sugere mesmo um nervosismo na bolsa. Eu vou dar um exemplo mais recente. Em 3 dias de pregão, nós tivemos um aumento de farelo em torno de 11%. Pulou de $314 a tonelada a 353. E nos últimos 4 dias já tivemos perdas aí em torno de 3,5% a 4%. Isso mostra que o nervosismo do mercado está direcionado para o produto acabado. A Argentina é o maior processador de soja global. Portanto, se há algum risco de produção, especialmente na soja naquele país, já repercute imediatamente no medo da oferta estar reduzida. Então, galgar preços tão altos na Bolsa de Chicago pelo receio da retração de oferta de farelo global, vindo da Argentina, provocou uma corrida também ao grão. E o grão não teve uma valorização tão grande. No mesmo período em que o farelo subiu 11%, a soja subiu 3% e subiu um pouco mais. Subiu em torno de 7%. Mas em poucos dias, em 4 dias, já tivemos perdas de 3,5%. Isso mostra, portanto, que a preocupação do mercado de soja está mais voltado para farelo. Nestes últimos dias, encontramos várias pesquisas no campo argentino e há os pessimistas indicando que a produção estará ao redor de 50 a 51 milhões de toneladas. Os mais otimistas, e eu vou até dar o nome da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, diz que seria em torno de 53 milhões de toneladas. Isso mostra que o mercado tende a ter dúvidas de como pesquisou o tamanho da safra, pois dos 770 mil hectares de soja plantado, ou pelo menos inundados na produção de soja, uns 330, 340 mil hectares, eles diminuíram o risco de produção. Diminuiu o risco de uma perda de produção tão acentuada. Mas ainda assim, há um mundo muito grande de áreas inundadas ou afetadas por excesso de chuva. Tivemos até 2 milhões 250 mil hectares. Então, de um modo geral, Alexander, existe um cabo de guerra no momento, onde o farelo de um lado ameaça reduzir a produção argentina e a oferta global. E do outro lado, a soja em grão continua, vamos dizer, limitando maiores altas na Bolsa de Chicago. Essa, só para complementar, que esse impedimento de novas altas por parte da soja estaria vinculado também à produção da América do Sul. As pesquisas recentes, e são pesquisas de empresas particulares, indicam que apenas 2 milhões e meio de toneladas de produção na América do Sul será menor do que o previsto há 60, 70 dias atrás. Então, por isso estamos vendo recentemente Chicago perdendo força no grão, na Bolsa de Chicago, e o mercado de farelo tentando se sustentar para poder responder globalmente se a oferta será normal ou restrita. Alexandre.
Muito bem. Então, perdas na Argentina, nem se confirmando uma safra de 53 ou 51 milhões que seja, ainda assim teríamos a compensação de outros países produtores da América do Sul. É mais ou menos esse entendimento então, Mário?
É sim. Para dar números mais excelentes, a previsão do Departamento de Agricultura americano em dezembro era de uma produção na América do Sul da ordem de 175 milhões aproximadamente. Nas pesquisas recentes particulares, 172 milhões e meio seria a produção, já considerando a perda da produção argentina, com um valor de produção ao redor de 53 milhões de toneladas. Então, se pegarmos a produção da América do Sul e colocarmos em termos de valores, o risco de desabastecimento global são apenas 2 milhões e meio de toneladas que está perdida, reduzida em relação aos últimos 60 dias. Então, o risco de aumento de preços é muito pequeno e o mercado entende que deve se acomodar nos próximos dias ao redor desses 10 dólares e 40, 10 dólares e 50, até que tenha, sim, na Argentina, uma confirmação do tamanho da tua safra. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer tão rapidamente essa pesquisa que possa dar fundamentalmente um número de produção para que tenhamos uma estabilidade da produção de farelo desse país.
É isso que eu ia falar. O jogo não está jogado ainda, né, Mário? Tem muita coisa para se definir, inclusive aqui no Brasil, não?
Afirmativo, o jogo não está jogado. E temos nesse princípio de colheita, a nível de Mato Grosso Norte e Médio Norte também pode se afirmar. São dois ou três bolsões de colheita que indicam rendimentos acima de 60 sacas por hectare. É um volume que não dá para dizer que é bom. Dá para dizer que é bom, sim. Em comparação ao ano passado, que era 34, 38 a 40 sacas por hectare para esse tipo de semente precoce. Contudo, ainda há um movimento de preocupação climática, como, por exemplo, na Bahia, Tocantins, Piauí. Isso mostra, portanto, que o Brasil Central, o Mato Grosso está indo bem, mas há outros estados do país que ainda carecem de um pouco mais de atenção. Mas voltando ao início da colheita, as condições climáticas para o Mato Grosso são favoráveis e o rendimento está melhor do que o ano passado.
Muito bem. Se a gente tem essa indefinição ainda em relação à oferta, o que dizer da demanda, Mário? Parece que a China deu uma diminuída aí no ritmo de compra, mas é só dos Estados Unidos ou, de uma forma geral, diminuiu a compra mesmo de soja em todas as partes aí dos seus principais fornecedores?
Eu tenho entendimento que a China não pode e nem tem interesse de reduzir volumes de importação de soja grão, uma vez que eles não têm grandes volumes estocados, portanto, seria falta de critério diminuir as importações. Momentaneamente diminuir as importações dos Estados Unidos? Sim. Motivo? Mercado cambial. Aqui para a América do Sul, especialmente no Brasil. Semana passada foram registrados volumes de venda de 372 mil toneladas. Então, temos entendimento que o produto brasileiro está mais barato, até por uma conta cambial, mas também o volume não está maior de importação por parte da China, Alexander, porque houve uma perda significativa de ganhos para o esmagador chinês. É provável que essa necessidade de repor preços menores, em conjunto com a alta na Bolsa de Chicago, fora retraída as intenções por parte do chinês na hora de comprar ou de repor esse estoque. Mas uma coisa é certa, tanto nos Estados Unidos temos visto uma retração de vendas. Também temos visto aqui no Brasil que, embora tivesse feito alguma venda para chineses, os prêmios para exportar durante os meses de março, abril, maio e junho também vem caindo. E é uma queda que não é pequena. Vimos 70, 75 centavos para exportar em cima do mês de março e hoje está ao redor de 35, 36, 37 centavos. Isso já é um sinal de que a demanda está enfraquecida. somada à queda na Bolsa de Chicago dos 10 dólares e 70, 10,80 para o atual 10,45, 10,46, foi uma perda significativa. Mas quer saber onde está uma perda mais significativa, Alexander? Isso pode ser considerado foi uma perda muito rápida para o produtor, sobretudo o mato-grossense. Tivemos uma paralisação, ou assistimos uma paralisação de caminhoneiros na virada do mês de dezembro para janeiro. Logo após a reorganização, houve um aumento de R$ 30,00 por tonelada. Isso representa 25% de aumento no custo do frete. O produtor dessas regiões, especialmente do Mato Grosso, teve uma perda em torno de R$ 1,80 a R$ 2,00 por saca. Então, somado tudo que nós já falamos até agora e o aumento de preço no transporte, o produtor perdeu uma boa receita nesses últimos 30 dias, Alexander.
Isso afastou ele um pouquinho da ponta vendedora também, não, Mário?
Afirmativo. Podemos acreditar que essa foi uma razão. Principalmente porque a condição climática para o mês de janeiro era adequada para a colheita, comprometeu-se um bom volume de entregas para este período, mas as chuvas logo vieram na segunda quinzena do mês e acabou diminuindo a colheita. E, portanto, o produtor, que já está vendido bem antecipadamente, ao redor de 55% pode se afirmar no Mato Grosso, ele não tem mais razão de sair fazendo vendas eufóricas, porque ele tem que fazer a colheita antes de tudo. E como a colheita não aconteceu, eles estão olhando os relatórios meteorológicos e também o campo diariamente para acelerar a colheita no campo e fazer as entregas das vendas antecipadas. Por isso a restrição de vendas e a falta de ação do produtor do Mato Grosso para vendas antecipadas. Alexander.
Daí a gente tem aí essa questão do prêmio que você relatou, a partir de março caindo significativamente, que pode significar aí um recuo da demanda também para esse momento. Mas a gente tem também a questão cambial, né, Mário? Hoje a gente está falando de um dólar a 3,15. Isso é uma tendência? Estamos num momento de perda de preços para a soja brasileira?
Vou pegar uma anotação que eu fiz recentemente aqui. A área cambial vem projetando alguma tendência de baixa, porque temos visto uma entrada de valores, de volumes cambiais bastante elevado. Então, é provável que o câmbio, através de captações, veja só no mês de janeiro há uma captação em torno de 3,3 bilhões de dólares. Podemos falar de Gerdau, podemos falar de Vale do Doce, podemos falar de CEMIG, podemos falar da própria Petrobras, que já captou, não chegou a captar, mas fez pesquisa e chegou até em 4 bilhões de oferta. Fibria e Raizen, e por aí vai esse volume enorme de companhias que têm pesquisado e vem buscando captação de recursos lá fora. Isso quer dizer que temos sinal verde para a entrada de recursos do exterior e vai pressionar o câmbio, como vem acontecendo lentamente e diariamente. Isso mostra que é possível que há uma valorização dolarizada do produto brasileiro, contudo, existe também uma perda em reais, que é a moeda local, e o produtor vai sentir no bolso essa perda, somado que nós já falamos recentemente sobre o aumento do transporte e as variações de preços na Bolsa de Chicago. Então, a resposta para a tua pergunta cambial é sim, haverá uma pressão que vai tirar a renda do produtor em reais. Em dólares, talvez essa melhora condicionada a dólar poderá fazer com que ele compre insumos mais baratos.
Mas chega a ser um problema quando a gente compara o custo feito lá atrás com o preço de venda agora? Ou a média de preço de venda antecipada aí acaba equilibrando essa situação?
Boa observação. As vendas antecipadas nos preços antigos, se comparar ao câmbio que vamos ter durante as entregas de fevereiro e março, durante a safra, pode-se dizer com segurança e com afirmação que o produtor acertou em fazer vendas antecipadas em reais e o resultado em dólares pode trazer um benefício para ele em termos de reposição de insumos para plantio da próxima safra. Portanto, é acertado que as vendas antecipadas foram bem precificadas. Daqui para frente, o volume que fica para ser revendido vai depender da oferta e demanda e das situações climáticas que temos vivido aqui na América do Sul, Alexandre.
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica aí para o produtor nesse momento, é ficar mesmo afastado das negociações ou tem que participar quando vê a oportunidade, Mário?
Dar algum palpite nesse momento em termos de tendência, ela pode significar apenas de curto prazo. O produtor está interessado mais no médio e longo prazo. Sobretudo, pois está desenvolvendo a colheita do soja e o plantio imediatamente da segunda safra para milho e para algodão. Se esse cenário se confirmar, ele está tendo uma perda de receitas. Eu vou dar um exemplo aqui. Para a venda de milho para entrega durante junho e julho, que é a maior concentração da colheita de safrinha de milho no Mato Grosso. Os preços que vimos ao longo deste ano, em torno de R$ 30 a R$ 28,00, já está sendo indicado por compradores em torno de R$ 16,50 para a região do Médio Norte. Então, essa perda de valor faz com que o produtor, por ter aumentado ou aumentará a sua área de plantio, depreciou valores. Então, a resposta para uma pergunta sobre o que fazer no curto prazo com a soja é esperar o desenvolvimento do plantio do milho para saber como equilibrar as suas contas para o segundo semestre se, de fato, os preços persistirem inferiores aos R$ 16,50 ou R$ 16,00 para a entrega de milho durante os meses de julho e agosto, Alexandre.
Você precisa vender melhor a sua soja para conseguir passar aí por essa pressão sobre os preços do milho.
Exatamente. Se houver alguma preocupação climática no desenvolvimento do plantio de milho, o produtor tem que se defender com a soja. E se de fato não houver uma preocupação climática e o milho se desenvolver adequadamente, os preços continuarem pressionados para esses valores que eu citei, o produtor vai ter que ter um equilíbrio também com a segunda safra e com os estoques de soja. Portanto, eu diria que não é o momento de fazer uma regra para vendas futuras da soja, com o que já está vendido antecipadamente, e colher os grãos no campo agora, para saber o tamanho do rendimento, os estoques de passagem desses produtores, e depois traçar uma meta com vendas futuras para os dois produtos, soja e milho.
Muito bom. Mário Mariano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente, e volte sempre, Mário.
Muito obrigado, Alexandre, foi bastante rápido hoje. Até uma próxima.
Obrigado, um abraço, Mário. Abraço. Muito bem. Vamos checar os preços de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender aí a variação dos preços hoje. A gente tem na tela, portanto, as negociações, um dia de fechamento misto, dá para dizer isso, mas muito próximos aí do fechamento de ontem. Março, por exemplo, acabou encerrando com 0,25 de baixa, US$ 10,49 por bushel. O maio, 10,58, perdendo 0,25. O julho ficou igualzinho ontem, US$ 10,65 por bushel. O agosto, 10,63, subiu 0,75. Vamos ao milho para março. US$ 3,63 por bushel, uma queda de 0,75. Para maio, 3,70, queda também de 0,75. Para julho, queda um pouquinho maior de 1,25 a US$ 3,76 por bushel. Para setembro, 3,83, queda de 1,25. E para finalizar, o trigo, que encerrou para março a US$ 4,20 por bushel, queda de 6,5. Para maio, 4,34, caindo 5,75. Para julho, 4,49, uma queda de 5,5 para setembro, US$ 4,64 por bushel, recuando 5,5. São os números de hoje, dessa sexta-feira, na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua participação, a sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Na segunda-feira a gente volta com outras informações, mais destaques, para que você continue sendo produtor mais bem informado do Brasil.